Então, eu gostaria de começar o nosso encontro aqui, enquanto as pessoas vão chegando. Eu gostaria de começar com a prece de motivação. E vamos ver se vocês conseguem escutar. Então, enquanto a gente aguarda a música, eu gostaria de que vocês percebessem o quanto é importante a gente começar a nossa prática, começar o seu dia, ou o que quer que seja, compreensão da prece de motivação, saber por que estamos engajadas neste planeta tão estranho, com comportamentos tão estranhos. E apesar disso, nós estamos aqui. Então, por que estamos aqui? De acordo com esses ensinamentos e esse caminho especificamente, a prece de motivação articula tudo isso. Em inglês e em português. Então, a gente fala para nós mesmas. É por isso que eu estou aqui. Porque é muito fácil a gente ficar confuso ou distraído. Então é importante a gente se lembrar por que eu estou aqui. Peraí, já sei. Desculpa, pronto. As pessoas estão me escutando? Vesta. O Miri, eu tenho que ficar. Eu estou com dois dispositivos. Eu fico com o. Eu vou ficar com o. Yes. Gente, as pessoas que estão com a tradução me colocam no chat ou falam com a Vesta se estão escutando a tradução, por favor.
Então vamos fazer outras coisas, está tudo certo. Eu tenho. Eu agora estou no outro reino, estou pronta para falar. Todo mundo pode me escutar? Toda a ideia por trás do protocolo não é apenas desenvolver uma prática pessoal, mas também em compartilhar a dança. Eu sei que quase todas querem compartilhar a dança, muito poucas não querem, porque a experiência é muito profunda para todas nós e tão única, na verdade. Então, a primeira coisa é que a gente quer compartilhar isso ou aquilo. Desta forma, compartilhar, para compartilhar, você precisa compartilhar a essência do que isso é. Não importa como eu fui assegurada por meus professores diversas vezes, porque Tara sempre vai ter uma experiência. É inevitável, porque a radiância de Tara, seu compromisso é tão poderoso que simplesmente ouvir suas palavras, seu mantra ou qualquer referência a ela transmite essa energia maravilhosa. Então, sem saber nada de nada, você ainda vai obter alguma coisa. Mas por que, através dos anos, os meus professores repetidamente disseram para mim: tenha cuidado para que isso não vá numa direção que não seja plena e completa, porque isso é muito poderoso, isso que vocês estão fazendo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, valorizar. E a forma melhor da gente valorizar a prática é a gente fazer a motivação. E eu sempre peço, onde quer que você compartilhe a dança, sempre se lembre de explicar a motivação. Explicar, ou pelo menos dançar. Reconheça que estamos aqui para manifestar essa sabedoria interior, que nós temos essa sabedoria e que nós podemos manifestar através do nosso próprio esforço, porque está dentro de nós. Não é algo que a gente tenha que buscar fora, mas está dentro de nós e pode ser estimulado através de eventos externos, como, por exemplo, danças e práticas. Nossa conexão com a Sangha, nossa conexão com a linhagem dos mestres, com a linhagem de Tara. Isso nós temos. Isso nós reconhecemos. Nós começamos pelo início, dizendo: é por este motivo que eu estou me engajando nesse esforço, não só fazendo práticas e oferendas, mas vivendo momento a momento com a intenção de trazer benefício para o mundo. Trazer benefício para todos os seres. Esse é o nosso propósito de estar aqui. E se nós realmente compreendermos isso e formos realmente capazes de alcançar isso em nossas vidas, então nós teremos uma presença magnífica e alegre, nossa mente estará clara e estável, não importa o que aconteça no nosso caminho. O quão louco aconteça conosco, mas nós estaremos prontas para lidar com isso e trabalhar com isso. E é sobre isso que trata esse protocolo, começando sempre com a motivação, a nossa motivação de manifestar a nossa sabedoria, de irradiar compaixão e de reunir habilidades e poder para que possamos empoderar e abençoar todos os seres que encontrarmos. Então, nós começamos com isso. E depois, todas nós, neste momento, imaginem que as fontes de refúgio, suas fontes de refúgio, seus professores, Tara, ela própria, os seres iluminados, toda a sua sangue está diante de você. E existe um murmúrio de fundo, que é o Dharma sendo transmitido infinitamente. Realmente se conecte com tudo isso. E assim, toda vez que você estiver confusa ou acreditar que você não seja capaz de lidar com uma situação, invoque essas fontes de refúgio. Este é o propósito desse relacionamento. comunique-se com suas fontes de refúgio. E, claro, se eles derem algum conselho, tente refletir e veja se isso pode te ajudar. Então, a gente já discutiu isso. Outra coisa que a gente também estamos trabalhando, eu acredito que essa seja a número 6, são os quatro pensamentos que transformam a mente. Porque nós temos o refúgio, depois, com Bodhicitta, a gente se compromete com a mente iluminada. E tendo feito isso, o refúgio e Bodhicitta, nós também devemos olhar para o mundo e compreender o que está acontecendo e como nos relacionamos com ele. Então, isso é através dos quatro pensamentos que transformam a mente. Porque o mundo, da forma como ele se apresenta, será infinitamente invocativo e convidativo. Vai ser sedutor. E se nós não compreendermos a sua natureza, nós podemos facilmente ser levados em engajamentos que não são significativos e podem nos levar à dor e ao sofrimento para as pessoas, não só nós mesmos, mas as pessoas ao nosso redor. Então, os quatro pensamentos: o precioso corpo humano, morte e impermanência. O fato desse precioso corpo humano, nós temos um, mas nós não vamos tê-lo para sempre. E assim, sabendo que a morte vem, como nós podemos ver nossa vida? Depois, o número 3, karma, causa e efeito. Olhamos em todas as circunstâncias de nossa vida e observamos: estamos trazendo benefício ou estamos perdidas? Estamos perdidas na auto-obsessão. Nós estamos perdidas apenas pensando em beneficiar a nós mesmas. E, finalmente, o número 4, que é aquele que é um pouco difícil, mas ele vai direto ao coração. Nossos lugares, posses, amigos e todo o ciclo da existência continuamente nos atormentam. Aí vocês podem dizer: um segundo. Hoje, quando eu comecei o dia, quando eu estava esperando pela comida para chegar, e eu estava olhando para a multidão, e aí eu vi um rapaz coberto de tatuagens, musculoso, e sentado ao lado de uma voluptuosa garota local. E inicialmente, eles estavam fazendo, conversando e se mostrando um para o outro. E aí eu pensei, eu fico pensando o quanto isso aí vai durar, um muito carinhoso com o outro, beijando o outro. E eu pensei o quanto esse relacionamento pode mudar ao longo dos anos. Porque quando a gente tem muitas emoções, a gente sabe que elas vão durar por um curto período de tempo. Então, tudo isso continuamente nos atormenta. Por quê? Por causa dos três tipos de sofrimento, significando que, se estamos apegados, se a gente não estiver esperando que ocorram mudanças, porque a gente deveria esperar, porque tudo vai mudar, tudo. E não só pode ir numa direção que a gente ache boa, mas pode ir numa direção que vai ser importante para o treinamento da nossa mente, para que sejamos capazes de nos engajarmos nas seis perfeições: generosidade, paciência, perseverança, Prajnaparamita. Nós precisamos nos preparar constantemente para manifestar as seis perfeições. E na medida que fazemos isso, nós ficamos cada vez mais claras, estáveis. E nós permitimos que a vida se apresente como ela é e nos engajamos plenamente com compaixão e sabedoria. Isso é nosso direito de nascimento. Então é essencial que isso seja digerido antes da gente se engajar na sadhana ou na prática de Tara. Essas coisas a gente precisa constantemente refletir sobre elas. Agora vocês já foram introduzidas. Eu vejo que a Iana e a Adriana, elas têm muitos, muitos ensinamentos, porque já escutaram várias vezes sobre essas práticas. E a gente realmente precisa fazer isso porque a gente precisa se relembrar constantemente, porque é muito fácil a gente se perder. Lembrem-se, se perder significa entrar no caminho do sofrimento. Então, por que a gente se preocupar com isso se a gente sabe como evitar? Então, agora nós estamos prontas para a nossa próxima parte de apresentação do protocolo. E nós vamos discutir a prática de Tara. E para discutir a prática de Tara, a gente precisa compreender algo sobre Tantra. As práticas budistas, elas são incontáveis. Existem incontáveis diferentes práticas e linhagens. Então não fiquem em pânico. Vocês agora estão engajadas comigo e com o que eu trago, o que está por trás de mim. Mas podem ter todos os outros diferentes tipos de conexão, e isso está ok. Existem muitos métodos. De acordo com Buda Shakyamuni, existem 80 mil reflexões da mente, mas 84 mil aflições da mente. E cada um tem uma combinação única. E aí eu perguntei aos lamas, por que nós temos todas essas práticas, Vajrayogini e Chenrezig, por que temos tantas práticas? Qual o uso disso? E aí eles responderam, 84 mil. Cada pessoa tem um tipo de configuração diferente de confusão, de atração, e uma forma diferente de se livrar dessa aflição. Os lamas e os elevados rinpoches, toda a vida deles é dedicada a aprender esses diferentes métodos, de forma que quando eles se engajam com diferentes grupos e estudantes, eles podem apresentar métodos que vão funcionar para alguns, que será de benefício para alguns, para uma pessoa ou para um grupo, de forma que eles continuarão a praticar. Mas a intenção é sempre a mesma, é despertar a mente. Então, o mesmo caminho funciona para todo mundo? Não, definitivamente não. No começo da minha transmissão desse protocolo, eu fiz uma lista de perguntas. E eu baseei essas perguntas em muitas outras questões que já me perguntaram antes. Por exemplo, de onde vem essa prática do Tantra? A maioria delas vem do século XV a XVII na Índia, mas elas são muito antigas e talvez algumas bem mais antigas do que esse período. A palavra Tantra significa tecidos juntos. Isso significa que a gente inclui tudo, não podemos deixar nada de fora. Então, por exemplo, algumas imagens femininas e masculinas em união sexual que a gente vê, existe, aí por conta dessas imagens, existe a ideia de que o Tantra traz sexo, mas o Tantra significa união, significa estar tecido junto, envolvido junto. E significa que a sabedoria da mente está contida no feminino e a compaixão em ação está contida no masculino. E esses dois são inseparáveis. E por isso que as imagens das divindades são mostradas em união. É isso que elas representam. Isso é uma das coisas. Agora, outros professores vão ter diferentes explicações, mas não fiquem em pânico por causa disso. Na experiência deles, e na transmissão daquela linhagem que eles seguem, ou na transmissão a partir de sua própria meditação, eles despertam para um insight diferente. Mas não fique, entre em pânico se parece um pouco diferente para você. Então, eu gosto dessa. Qual a função dessa prática? Provocar a mente. Provocar a mente com relação à ignorância. E se baseia na capacidade da mente de de despertar através de diferentes pontos de vistas. Diferentes pontos de vista. Dessa forma, nós nos identificamos com a divindade, a gente convida a divindade em primeiro lugar, a gente convida a divindade em nossa presença. Então, o que eu recomendo no início é tenha certeza de que você tem algum tipo de altar na sua casa, para que você possa olhar, se for a prática de Tara, ou quaisquer que sejam suas fontes de refúgio, coloquem elas no altar, porque isso vai fortalecer você, vão estar com você. Vão servir de suporte e apoio para você. Então, a qualquer momento que a confusão acontecer, você pode ir em frente ao seu altar, fazer uma prece, pedir por inspiração. Isso é um dos primeiros rituais que eu sugiro para as minhas estudantes fazerem, é certificarem-se que tem um altar. E então, nesse altar, se possível, fazer as 8 oferendas preciosas. Nós vamos tentar fazer isso, nós vamos tentar dançar, mas talvez ao invés de dançar, eu acho que eu vou fazer talvez só os mudras e explicar. Talvez mais tarde a gente faça. Obrigada, Noelle. Se eu precisar, eu te aviso. Então, imaginem agora que nós estamos colocando na frente do altar evidências do nosso relacionamento com Tara. A primeira coisa que nós oferecemos é água de beber. Ao longo dos anos, deve haver um significado interior para essas coisas. Não pode ser só um significado exterior. E, finalmente, eu encontrei vários textos, um deles. Foi um texto, uma tradução bem antiga, indiana, de uma prática, não me lembro para qual divindade, mas era sobre as 8 oferendas, e eles descreviam. Então, para eles, quando você convida um ser real na sua casa, por exemplo, se você convida a rainha para a sua casa, a primeira coisa que você oferece para ela é água para beber. E assim vai. E em seguida, você lava os pés. Porque andando pelas ruas na Índia, você vai precisar. Depois você oferece flores. As flores representam. São 8 itens. Todos esses 8 itens têm um significado interior. E finalmente, Kenpo Katah, um professor maravilhoso de Udistok, do monastério de Udistok. Ele escreveu o significado interior desses gestos lindos. Então, quando a gente faz o gesto da água de beber, a gente pensa não em apenas satisfazer quem está sedento, mas também simbolicamente nós pedimos para que haja água para todos que sofrem de sede. Mas a água também representa a verdade. A verdade de como remover o sofrimento, como aliviar o sofrimento. Então, esse é o significado interior da oferenda de água. O pajam, a água de lavar os pés, a água de banho, ela vai remover as impurezas físicas, mas o significado interior é remover os padrões kármicos, as flores. A gente pede para que tudo seja belo e puro, tudo que a gente veja, e nós experimentamos o corpo de luz. Quando a gente se refere a esses diferentes tipos de corpos, eles são radiantes. Então, permita que isso seja a nossa oferenda de flores, o nosso corpo radiante de luz, seja como as flores. Então, existe uma atração tremenda quando você encontra pessoas que têm a mente desperta. Com frequência eu penso, um Rinpoche que é tão lindo, tão incrível, realmente você compreende sobre beleza. O incenso, que todos os perfumes e odores, e ele tem a ver com o significado interior, tem a ver com disciplina, com concentração interior. E isso é necessário para que a gente desperte. Luz, deixe que a luz penetre a escuridão e a luz da inteligência nos guie. O perfume, a essência da flor, deleita o nosso coração. E que as emoções sejam puras e irradiem bondade. Depois o alimenta. Eu sei que todos nós desejamos que todos tenham alimento suficiente. E seria muito melhor para o nosso mundo se o alimento fosse compartilhado. Mas também desejamos que seja garantido o alimento do Dharma e da meditação. E depois o som, que o mundo seja preenchido de música maravilhosa, mas que também isso significa o som da verdade. Então, que a gente possa fazer isso todos os dias, ter o nosso altar, fazer essas oferendas, isso vai te preparar para o dia, vai te preparar para qualquer experiência que se apresente para você durante o seu dia. Muito bom. Então, recentemente, eu acho que foi ontem, eu enviei, eu mandei um e-mail sobre o nosso evento em maio, porque eu estou tão inspirada por algo que eu escrevi, que eu simplesmente preciso compartilhar. E mais uma vez eu olhei, eu realmente quero compartilhar isso, porque agora nós estamos abrindo a porta para o nosso engajamento com Tara. Então, eu vou ler e nós vamos pensar um pouquinho. No mundo que compartilha um monte de coisas loucas, é imperativo que celebremos a nossa natureza essencial de sabedoria e compaixão. Então, é isso que estamos fazendo agora. É isso que fazemos quando nos reunimos, quando tomamos um tempo para sentar. Quando vocês se sentam aqui comigo e se engajam desta forma, isso é tão valioso. Eu também quero agradecer aqueles professores, estudantes, como por exemplo a Iana e por exemplo a Adriana também. Nós temos também Kim, e eu não consigo ver todas, mas todas aquelas que realmente têm encontros, porque é tão importante para nós nos reunirmos e fazer isso juntas. É tão importante a gente prover momentos de oportunidade para aqueles que têm interesse de se unir a nós, porque vai fazer toda a diferença no próprio fluxo da nossa mente. Através da música, do movimento e da meditação, nós podemos fortalecer as nossas aspirações e nos ajuda a visualizar sofrimentos prévios e nos estimula a ter responsabilidade ecológica. Eu sei que a gente acredita nisso e que a gente sente isso, mas de acordo com esses ensinamentos, quando a gente se reúne e afirmamos isso juntas ou fazemos essas práticas, isso cria um campo de força muito poderoso. Então, é o resultado das nossas preces, da nossa dedicação, que são muito poderosos. Quando dançamos e cantamos sob a luz de Tara, é como o teatro do sagrado, como se fosse uma peça sagrada. E nessa peça, nós estamos provocando a mente continuamente para se reconectar, para se desconectar do sentimento de inadequação. Então, se pensarmos em nós mesmas como seres de luz radiante, com toda aquela nossa, como a presença de um ser iluminado, quando a gente se engaja com os outros, a gente se engaja com empatia, com compaixão e com sabedoria, nós tentamos compreender aquilo que podemos fazer para ajudar. Tara é parte de um infinito caleidoscópio do dever, não só do mundo, mas além de todas as limitações, e aqui que estamos, isso que somos. Somos um caleidoscópio do devir, não separados do mundo, e estamos além de qualquer tipo de limitação, a mágica e o mistério do nosso ser. Sim. Esse é um pequeno pedaço. Agora. O Yoga Divindade tem a ver com esse caminho que eu estou compartilhando. E é realmente importante a gente compreender o que a palavra deidade significa e de onde ela vem, porque ela nos lembra que existem diferentes dimensões de consciência e seres aparecem em diferentes dimensões. Então, a forma de nos ajudar a compreender como nos relacionamos com a divindade. A palavra divindade vem de Deus ou Deus no sânscrito. Dev. E significa brilhar. Deva é alguém que irradia luz, alguém que é feito de luz. Isso foi muito útil para mim, porque como a gente se relaciona com esses deuses e deusas? É claro, a gente vê as imagens que alguém desenhou, mas o que nós vemos? De acordo com esses ensinamentos, seres que são radiantes de luz em outras dimensões da consciência, aqueles que são seres despertos, são divindades para nós. E nós somos capazes de invocar esses seres como fonte de refúgio e nos engajarmos em práticas de sadhana, que significa não só honrar esses seres e respeitá-los, mas nós mesmos podemos nos manifestar como um ser de luz radiante com o poder da mente. Nós fazemos isso com o poder da nossa mente. Então, na medida que nos engajamos na prática, na sadhana de Tara, nós lembramos, devemos nos lembrar, é uma divindade tântrica, é uma divindade do yoga tântrico. E o propósito é manifestar o nosso próprio ser como um ser desperto, um ser iluminado, um ser de luz. Existem dois livros que eu recomendo, se vocês não leram ainda. Eles explicam este caminho de uma forma soberba. E é claro, meu livro também. Então eu sugiro ler Introdução ao Tantra, de Lama Yeshe. É soberbo. E o outro, A Psicologia do Budismo Tântrico, de Robert Priest. É soberbo também. É tão útil ter essas palavras que nos estimulam e nos trazem uma compreensão mais profunda da prática. Então, Introdução ao Tantra de Lama Yeshe. A psicologista do budismo tântrico. Priest. PRICE. Muito úteis. Agora vamos falar um pouquinho de Tara. A prática de Tara, ou Tara ela mesma, sob a minha perspectiva, agora aqui é Prema falando, ela vem através dos tempos, como uma deusa, grande mãe radiante. Ela aparece em todos os diferentes tipos de cultura, como a grande mãe. E de acordo com algumas lendas, ela não vem desse sistema de mundo que nós vivemos. As duas histórias que realmente eu encontrei e acho importante, existem duas, e que também são muito inspiradoras. A primeira é da Diane Iwahu, uma mulher. Diane Iwahu. Ela conta a história sobre uma mulher estrela. Uma mulher estrela, ela ficou tão fascinada com a Terra porque ela achava tudo, havia tanta beleza na Terra, apesar das pessoas parecerem um pouco confusas e primitivas, e seu comportamento também era primitivo. Então, ela enviou o seu povo para a Terra. E alguns seres manifestaram sabedoria e compaixão, mas outros não obtiveram tanto sucesso. Então, nós temos essa ideia antiga, não é só tibetana. Nós escutamos, nós vemos falar de Tara na Irlanda, porque as práticas antigas deles, a grande mãe, o nome dela é Tara. Existe a Tara Rumara dos índios da América do Sul, o nome dela também é Tara. E uma que me chamou a atenção eu não sei se ela é uma historiadora. O nome dela é Zi Pi, é Z ponto. E a história que ela conta, ela estava estudando muitos hieróglifos antigos e muitas línguas diferentes. Aí ele, desculpa, e ele descobriu a deusa Ishtar. Ish significa luz, um ser de luz. Ishkala, Mabulila. Ish é do Oriente Médio e é um ser de luz radiante. Tara é um ser radiante de luz e, de acordo com essa pesquisa, ela veio para a Terra de um outro sistema planetário e instruiu o seu povo a se misturar com os seres da Terra para ajudá-los a se tornarem mais capazes. Essas lendas antigas, eu acho que elas são muito úteis. Então, eu incluí-las no protocolo. E eu encorajo vocês a olharem a essas transmissões antigas sobre a deusa. Um dos textos que eu estava olhando falava: uau, uma deusa mãe de 30 mil anos atrás. Mas agora nós estamos falando de Tara. Antes de eu dizer qualquer outra coisa sobre Tara, muitos de vocês já escutaram o significado da história de Tara. Existem muitas versões para essa história. Então, de novo, não se assuste quando você escutar alguém dizer algo diferente. Entretanto, eu escolhi a versão. Na verdade, eu juntei a combinação de algumas versões e eu tenho compartilhado aquela uma versão que é mais compatível para mim. Porque quando você ensina, quando você compartilha a dança de Tara, as pessoas querem saber quem é Tara. Quem é ela? Qual é a história dela? Então é muito importante que você tenha uma história para contar. Então, você pode dizer que ela está na linhagem da grande mãe, das deusas que são grandes mães. Mas isso é estreito, porque na tradição que nós estamos trabalhando, que é o budismo tibetano, Tara representa coisas muito específicas e é muito útil para nós compreender isso. Então, nós compreendemos primeiro que, primeiro, ela é uma mulher em um outro sistema de mundo. O seu nome é Yesh Dawa. Dawa é lua, Yesh é sabedoria. Yesh Dawa, então, encontrou um Buda. Buda é um ser iluminado, alguém que manifestou a plenitude da mente desperta. Ele visitou o planeta dela e ela se tornou muito interessada sobre a transmissão desse Buda. Eu escrevi isso. Então, Tara focou em atividades virtuosas, porque trazem estabilidade da mente. Nós vamos falar sobre virtude, sobre as seis perfeições, generosidade, habilidade, paciência, perseverança, meditação absortiva e prajna paramita, penetração interior. Então, essa parte é sobre estabilidade da mente. Ela insiste nisso porque, por causa disso, ela era capaz de concentrar. E por ser capaz de concentrar, insights surgiam. Então, ela se engajou em atividades que demonstravam esse entendimento e aumentavam a sua vitalidade e a sua capacidade. Então, ela ficou famosa pelos seus atos de generosidade e diligência. E especialmente, ela fez arranjos para o seu mestre, o tambor falante, para dar ensinamentos e servir a sangha. E dessa forma, na medida que ela se engajou nessas práticas continuamente, ela foi se aproximando da mente desperta. E aí, o tambor falante, seu mestre, disse a ela: "Você está a ponto de manifestar a mente iluminada por causa da sua prática tão intensa. E por causa disso, eu recomendo que quando você alcançar a mente desperta, tome o corpo de um homem, porque para os homens é muito mais fácil. Mas essas histórias foram me contadas para mim por tibetanos homens. E na cultura deles, isso é absolutamente verdade. A mulher tem uma vida muito mais difícil do que os homens. E os homens podem observar isso, não só pelo período menstrual, mensal, mas também pelo fato de dar nascimento. E as mulheres no Tibete, as mulheres fazem tudo no Tibete. A maior parte dos tempos, os homens são mais folgados. Então, o tambor falante falou para ela que seria vantajoso que ela renascesse como um homem quando ela alcançasse a mente iluminada. E ela disse para ele, depois de pensar um pouco: "Não faz nenhuma diferença se o corpo é de homem ou mulher, mas existem tão poucos exemplos de um corpo de uma mulher manifestarem a mente iluminada que eu vou permanecer no corpo de uma mulher até o final dos tempos." Com essas palavras, ela alcançou o estado iluminado e é dito que o universo fez louvores a ela. E por isso é a fonte das 21 preces ou louvações que a gente dança. Isso foi a declaração de Tara. Agora, os tempos estão mudando. Não o suficiente, porque mulheres ainda não alcançaram o mesmo status dos homens ainda. Então, a compreensão o entendimento do respeito ao corpo de uma mulher é essencial e é necessário. Isso é tão necessário. E Tara elaborou esses ensinamentos, pelo menos nos ensinamentos que eu recebi. E ela explicou, e nós precisamos de exemplo. Então, isso é parte da prática. Por que ela atingiu a iluminação e por quê? Decidiu permanecer no corpo de uma mulher, nós conseguimos nos relacionar de forma muito mais fácil com esses ensinamentos e com a prática de manifestar um corpo desperto e mais ainda como mulheres. Então, quando vocês estiverem ensinando Tara, vocês vão querer contar essa história, é essencial. É uma coisa essencial que você precisa introduzir se você está trabalhando com Tara. Pelo menos você precisa contar essa história. Existem outras, claro, que ela nasceu, por exemplo, das lágrimas do Senhor da Compaixão, e etc, etc. Mas a mais importante é o fato de ela ter declarado que permaneceria no corpo de uma mulher até o final dos tempos, até que todos os seres manifestassem a plenitude da mente desperta. Isso foi a determinação dela. Os tibetanos a chamam de Doma, que significa salvadora, aquela que resgata. Tara significa estrela, do sânscrito. Então, Todas essas palavras podem ser trocadas uma pela outra quando você fala da transmissão tibetana, Tara e Dom. A próxima coisa, uma vez que a gente determinou quem é Tara, qual é a história dela, tem mais duas introduções a Tara. Uma delas, que é uma primeira é a meditação na forma física dela, e a outra é o mantra. Eu vou então introduzir o mantra. A maioria de vocês já conhece, mas talvez algumas não. Então, a forma como você introduz é assim: para que você ensine ou compartilhe com o grupo, você precisa explicar para eles o significado do mantra e fazer a transmissão. Transmissão significa você diz as palavras e as pessoas repetem depois de você. Repitam depois de mim. Um. Tare. Tutare. Ture. Sorra. Ontare. Tutare. Ture. Sorra. Ontare, tutare. Ture. Sorra. Então, isso é a minha respiração que eu transmito para vocês. Então, agora vocês têm o mantra e têm a permissão para usar o mantra. A Tara não requer nenhuma formalidade para usar o seu mantra. Então, vocês podem compartilhar com quem quer que vocês desejem. E eu gosto muito de contar a história do mantra dos ciclistas que cantavam o mantra Tare, Tutare, Ture, Soha. Então, quando você diz que uma divindade, quando você diz um mantra de uma divindade, ela está presente no som. É como se você está chamando a atenção dela para você. Não importa se você repete o mantra em voz alta ou em silêncio, não importa. Existem restrições de quem pode repetir? Não, qualquer pessoa. O significado li literal é proteção da mente, o significado de mantra. Mantra significa proteção da mente. Alguns mantras têm significado, outras são só repetição de sílabas. Om é o som primordial, de onde tudo surge. Tare significa grande e respeitosa mãe. Remove todos os medos. Doadora de boa fortuna. Sorrar, assim é. Então, sim, o mantra vai te levar à mente iluminada. Vai, é muito útil. Quando você enfoca Tara, você se manifesta como Tara. Então, a mente se organiza da forma mais precisa e maravilhosa. Então, agora, a pronúncia. A pronúncia vai ser de acordo com o seu professor, aquele que transmitiu para você. Porque algumas pessoas, alguns lamas, que dão esses empoderamentos maravilhosos, escutem cuidadosamente a forma como eles pronunciam o mantra quando eles fazem suas práticas. É necessário em um ambiente de retiro? Não, mas é útil, é maravilhoso. Fazer o mantra no retiro, nem que seja por 1 ou 2 dias. E nas preces, você faz as preces preliminares, depois se concentra no mantra. Isso é magnífico, a forma como a mente se estabiliza. Então, eu estou muito feliz de ver vocês. Muito obrigada por todas que estão aqui e aquelas que ligaram suas câmeras. Então, agora vamos ver se existe alguma pergunta ou algum comentário. Vamos colocar em visão de galeria. Quem quiser falar, levante sua mão. Então, nós não queremos que você fale sobre a sua situação de vida pessoal. Eu só tenho um comentário, quero agradecer. Eu agradeço você ter falado sobre a conexão com a Irlanda. Isso é muito significativo para mim. Então, eu fico muito grata de você ter feito essa conexão. Sim, eles estão desenvolvendo a cura de Tara na Irlanda. Isso é maravilhoso. Obrigada, Janet. Próximo. Kim, como você está? Eu não consigo te escutar. Eu gostaria de dizer muito obrigada também. Só de ver você nesse templo maravilhoso, eu fico muito feliz. E eu queria fazer uma pergunta sobre protocolo. Eu sou tão abençoada de ser parte dessa sangha aqui nessa pequena cidade, no estado de Washington, onde eu vivo. E o centro é a 2 milhas da minha casa. Eu sou tão abençoada, eu tenho tantos amigos incríveis e também abençoada porque temos acesso a esse monastério que sempre tem mestres dando empoderamentos e iniciações. Cerca de 2 meses atrás, teve empoderamento de Manjushri e Sarasvati por um Rinpoche, empoderamento de Sarasvati Vermelha. E foi uma sadhana maravilhosa e curta, e tem as 8 oferendas preciosas nela, 2 ou 3 vezes. Então, eu tenho certeza que eu posso fazer isso em 15 minutos, e eu amo fazer oferendas. Agora, essa é a questão. Existe um homem, um doce homem, que é gay, que veio até o nosso local, e ele é muito apegado a todos esses empoderamentos e a Tara também. Então, ele escreveu para mim uma mensagem. Eu quero. Eu quero criar passos para Sarasvati Vermelha. Eu estava muito ocupada. E fiquei pensando sobre essa pergunta, mas eu não tenho ideia. Então, essa é a minha pergunta sobre protocolo. Porque a gente tem Tara Vermelha, temos Curuculê, desculpa. Eu não sei se a gente tem outras danças de Tara Vermelha. Será que a Miri já pensou em algum momento em coreografar Sarasvati? Nós temos uma dança de Sarasvati branca. É algo que eu criei. É uma dança clássica indiana, mas sim. Mas existe. E existe também a Charya. Charya Sarasvati. Mas Tara Sarasvati Vermelho, eu nunca recebi esse empoderamento. E a questão sobre criar uma dança, primeiro você tem que ter uma música. E até onde eu sei, coreografia é com Miri. É claro que ele é bem-vindo a brincar com isso, tentar, mas ele precisa ter a música. É o mesmo mantra? Então, ela tem o seu próprio mantra. Então, isso é o que você precisa para criar uma dança. Você precisa ter música. Então, claro, você. Isso é tudo. Ele é uma pessoa tão interessante. Eu não vou fazer nenhuma música, eu vou seguir o protocolo. É tão interessante para mim. Eu estou sempre buscando coisas novas. Mas o que a gente tem com essa dança de tara é tão poderoso porque a gente não precisa ter mais e mais coisas novas. A gente precisa se aprofundar cada vez mais naquilo que a gente já tem. Isso é o que eu penso hoje nos nossos eventos. Por exemplo, Damla. A gente dançou para ela no passado e uma das coisas que ela disse várias vezes para mim foi: isso realmente aprimorou, a dança realmente está tão poderosa, o que que você está fazendo? E aí eu falei: a gente passa 5 dias juntas num retiro e isso faz toda a diferença. Nós nos engajamos, quando a gente se engaja na prática juntas, a gente vai mais profundamente nela. Mas quando a gente está inspirado, é claro que a gente pode. Tá ok a gente tentar. Eu adoro estar inspirada. Agora, por exemplo, eu estou tentando trabalhar com Anatuktem, a prece de Anatuktem, não sei se eu entendi corretamente. Eu me senti inspirada a trabalhar com essa prece novamente, porque realmente é muito poderosa e tão preciosa. Então, e a gente tem a harmonia, temos a gravação, mas eu sinto muito, a Sarasvati Vermelha não está na minha tela. Ele é muito engajado na prática, ele quer receber todo tipo de empoderamento. Ele é muito interessado. E ele vai vir num grupo de estudos que eu vou começar com o seu livro. E aí eu vou tentar acalmá-lo. Então, se você. Eu não sei se você tem o texto que eu preparei para os estudantes e professores. Se não, me diga. Eu acho que não. Mas eu vou te mostrar o que que eu quero dizer, qual o texto. Muito bom ver você aqui. Mais alguém? Tem algum comentário? Então, isso é algo bem prático. Quanto mais a gente vai pelo mundo e se torna mais ativo como no ensinamento da prática e das danças, cada um tem o seu próprio estilo. Algumas pessoas são mais precisas nas danças do que outras, ou em algumas partes. E uma das perguntas que surge para mim é: o quão importante é para você a precisão em tudo isso, porque às vezes as coisas podem ficar um pouquinho diferente nos gestos e movimentos, todo esse tipo de coisa. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Não tem solução para isso. Tudo está sempre mudando o tempo todo, não importa o quê. E nos 40 anos que eu tenho feito essas danças, em 40 anos, você pode imaginar, aconteceram mudanças. Eu não consigo mais esticar meus braços para cima como eu fazia antes. E diferentes pessoas dançaram comigo em tempos diferentes. Então, a questão é, precisamos ser compassivas, amorosas umas com as outras. Então, aqui na minha cidade onde eu estou, eles colocam alto-falante no carro para anunciar as coisas, mas eu não vou fazer esse tipo de coisa. Mas se você vai trabalhar com outra professora, junto, vocês têm que fazer um acordo. Mas se você tem o seu próprio círculo, faça o seu melhor, simplesmente faça o melhor. Especialmente quando a gente se reúne, por exemplo, em Portland ou aqui em Piranópolis, eu vou tentar o meu melhor para que o grupo se movimente da forma mais harmônica possível, porque a gente sabe que isso é poderoso quando a gente vê os vídeos, quando a gente entra. Eu não sei se foi da última vez em Portland, quando nós entramos cantando Refúgio de Tara, e todo mundo estava caminhando no mesmo passo e balançando na mesma direção. É tão lindo, tão lindo, tão poderoso. Então é bom tentar trabalhar junto. É bom tentar fazer a mesma coisa. Mas você vai me agradar com isso? Não. A proposta não é me agradar, mas é trabalhar juntas e fazer o nosso melhor. Foi muito útil, obrigada. Mas alguém tem algo? Miri levantou a mão. Então, eu vou perguntar sobre o que Noelle falou. Eu gostaria de perguntar um pouco também o que é diferente da linhagem de Taradata. São os movimentos e os mudras. Claro, como você disse, as coisas podem mudar e cada um vai fazer o seu melhor, mas o entendimento do movimento e o significado dos mudras, eu penso, pode nos colocar mais juntas quando a gente faz a sadhana. Eu pergunto isso porque você trouxe para o. Se você trouxe para o nosso corpo o que a gente poderia fazer sentada em meditação. Então, a minha pergunta é: quando a gente aprende a dança, e é importante também ter o significado e a compreensão do significado dos mudras e das meditações enquanto a gente dança. Então, primeiro, deixa eu entender a sua pergunta. Quando a gente se engaja na dança, é importante a gente saber o que a gente está fazendo? Sim. É por isso que eu dou esses ensinamentos, para que a gente tenha clareza dos movimentos. O que quer que a gente transmita, a gente tem que fazer o máximo para ser claro sobre os significados. E como seres humanos, santarem. Algumas vezes isso fica, às vezes não. Algumas vezes a gente se lembra do movimento, mas a gente não lembra exatamente o porquê do movimento. Então a gente faz o melhor para trabalharmos juntas. Mas a coisa mais importante é que nós manifestemos sabedoria e compaixão umas com as outras. Na verdade, isso é o mais importante. E sim, se pudermos fazer os mudras, os passos, a dança, é maravilhoso. Mas com esse espírito, isso é a coisa mais importante. Mais alguém? Onde você está? Eu estou ocupada planejando meu casamento, sendo uma madrasta e tomando pé da minha vida nos últimos 2 anos, mas eu estou indo muito bem. E Tara, continua presente na minha vida com frequência e eu estou muito feliz de poder estar aqui hoje. Eu tenho uma pergunta sobre. Eu tenho contemplado na minha vida que uma das coisas que me veio é que, vivendo no centro da América, onde existem muito poucos budistas, e eu entrei nessa prática como um budista, e foi por isso que eu queria me engajar na prática budista, então eu comecei com essa prática de Tara, e eu tenho, às vezes, tem pessoas no grupo que eu comecei que não são budistas, e eu gostaria de saber como explicar para elas, Então, eu tenho ensinado para diferentes tipos de pessoas, e a questão é uma situação básica humana, que é uma questão básica humana. Por que estamos nesse planeta? Todo mundo tem esse questionamento. E claro, diferentes religiões vêm com diferentes ideias. Mas é assim que eu começo a conversa, potencial humano. Qual o nosso potencial como seres humanos? Eu realmente nem uso palavras budistas, nem a palavra budista. Eu sempre digo, minha prática é baseada na manifestação do potencial humano. E o que é isso? E aí eu falo sobre sabedoria, sobre interconectividade, sobre compaixão, e deixo a dança falar por si mesma. Porque, mais uma vez, a presença de Tara já é o suficiente. E as pessoas vão ter experiência, independente de ser budistas ou não, independente de saberem alguma coisa ou não. Como disse o Dalai Lama, ela é como o vento. Você não precisa saber o nome do vento. Ela está ali, você vai sentir. Toda vez que você dançar Tara, invocar Tara, manifestar Tara, aquele vento vai ficar forte. Então, é claro que as pessoas que veem você vão ter algum tipo de experiência, e elas não precisam saber por que nem o que é, não precisam saber por que estão sorrindo ou por que estão chorando. Elas apenas sentem a alegria. Eu também ensinei dança indiana, e uma das coisas que eu dizia era. Meu pai, eu acho que foi. Eu fui convidada a ensinar. E eu dizia: Tara é um anjo tibetano. Você sabe o que é um anjo? Tara é um anjo tibetano. O que um anjo faz? Quais são as qualidades de um anjo? E aí eu disse. E aí eu dizia: Tara é como um anjo tibetano. Quem? E aí você se pergunta: quem pode questionar isso? Então, só fale de uma forma que as pessoas possam criar conexões. Com certeza. E eu fui inspirada mais cedo quando você falou sobre como Tara está na linhagem dessas grandes mães divinas que perpassam por todas as religiões e culturas. Isso fez muito sentido para mim e acho que funciona para muitas pessoas aqui. Muito obrigada. Isso foi bem útil. Eu penso que às vezes é o jargão ou minha própria mente que fica no caminho. Mas eu acho que a forma como você falou de começar com o potencial interior foi um bom conselho. Eu digo para você, eu tenho centenas de pessoas que dançam a prece de motivação e elas dizem o quanto é maravilhoso fazer isso. E não existe nenhuma preferência por budismo nessa prece. É simplesmente sabedoria, compaixão, habilidades, poder. Qualquer pessoa pode se relacionar com isso. Muito bom te ver e saber que você está indo bem. Muito obrigada. E Ana levantou a mão. Ah, eu estou muito feliz. Eu estou na cama, estou muito feliz da gente estar junto. E eu fiquei inspirada com a conversa com a Teresa nesse momento. E eu encorajo, Tereza. É maravilhoso o que Prema falou. E eu agradeço muito a Prema por tudo que ela tem feito por nós como comunidade. E manter um círculo faz com que você se aprofunde, você mesma se aprofunde na prática. E você expanda e você se aprofunde na prática. E aí você consegue manter o círculo. Você aceitar a vulnerabilidade e começar o círculo dentro dessa comunidade de Taradato é muito precioso. E eu fiquei muito feliz de saber que você quer fazer isso. E Prema está sempre disponível, e muitas de nós também, que temos mantido círculos por muitos anos, a gente também está disponível. Obrigada, Prema, por toda a guiança que você sempre nos deu. E obrigada, Tereza. E obrigada a todas que estão mantendo círculos. Confiem umas nas outras. E simplesmente comecem. Eu fico muito feliz com tudo isso. É isso. Adriane. Eu estou no Noroeste hoje. Semana passada eu estava no Sul e agora aqui. Eu não tenho uma pergunta, mas eu tenho um momento para compartilhar, porque eu penso nisso todos os dias. A primeira noite que eu fui introduzida à noite de Tara. Você, em Lusiânia, você falou sobre essa sabedoria interior, sobre essa sabedoria interior, esse propósito e essa motivação de relevar, de revelar essa compaixão e sabedoria interior para o benefício de todos. E você disse algo como: e como fazemos isso? É difícil? E você disse, explicou sobre o refúgio e a forma como você falou sobre o refúgio naquela noite. Alguns meses antes daquilo, eu estava perdida, porque eu estava perdida e às vezes eu estava indo de uma deidade para outra, Maria, Gandhi, e eu estava buscando algo. E quando você falou sobre aquilo e explicou como o que você faz quando o tempo está difícil, os tempos estão difíceis? Como você ativa a sua sabedoria e compaixão? Quem são seus mestres nessa vida? As pessoas com as quais você se sente conectada? E você colocou a visão de todos ali juntos. E isso eu achei muito simples e muito fácil para as pessoas se conectarem. E eu sempre compartilho essa história quando eu introduzo a dança de Tara. Isso me deu. É claro, existem tradições, linhagens tradicionais, mas existem também tantas fontes de refúgio que nos trouxeram até esse ponto. Então, eu fiquei muito grata pela sua sabedoria com aquelas palavras. E isso está presente para mim todos os dias, né? Poder colocar qualquer fonte de refúgio que seja quando eu faço a prece de refúgio bodhicitta. Mas alguém, Noelle? Noelle? Então, eu já mantive vocês por mais tempo do que eu tinha previsto. Eu sou muito grata de ser capaz de conectar, de poder conectar com vocês e compartilhar com o meu coração. Realmente, eu gostaria de agradecer às tradutoras Gisele e Flávia. Gisele em português e Flávia em espanhol. É tão precioso que a gente possa se encontrar, todas nós. Então, eu estou olhando no calendário. Eu acredito que 31 de maio será o meu próximo encontro, mas a gente não se sabe, né? Eu estou abrindo o Retiro de Portland, se vocês desejarem ir. Então, que pensem sobre isso. Quem sabe? Eu convido a todas para participar também do Retiro em maio aqui em Taranaki. Com certeza nós teremos algum tipo de transmissão. É muito bom. Vamos dizer três ou mais um para encerrar? E um agradecimento especial para a Mirida Kim, e por tudo que ela faz para manter tudo isso. E muito, muito obrigada, Noelle, por ajudar a organização também. Muito, muito obrigada. Até a próxima vez, até o próximo encontro.